Penso che un sogno così non ritorni mai più. E dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento.
Fala galera, Falenófilos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Vitor Ramos, o Brother Advogado, e hoje estamos iniciando mais um episódio do Som Brothers. Ao meu lado nessa empreitada hoje temos...
Eu, João Carlos, o brother engenheiro, cervejeiro e aspirante a vinicultor.
Pois bem, antes de partirmos direto para o episódio de hoje, aqueles recadinhos iniciais de sempre. Segue e assina o nosso podcast, se gostou dá 5 estrelinhas, deixa um comentário, divulga para os amigos e vamos aumentar os ouvintes da Enosfera, quer dizer, da podosfera vinífera. E é claro, enche sua taça e vamos nessa. Pois é, João, hoje estamos com um cara que cresceu dentro de restaurantes, que a gente conheceu num curso de vinhos, obviamente, tinha que ser, né? E que é o proprietário do belíssimo restaurante Terrazzo 40, lá em Curitiba, além de outros, que a gente vai deixar aqui ele mesmo presente. Ele é responsável pela elaboração de uma carta de vinhos espetacular desse restaurante, que contém mais de 350 rótulos de mais de 15 países, que tem, assim como a gente e como muitos ouvintes, tem um carinho especial pelos rótulos nacionais. Mas não vou me estender muito, não, e vou deixar que ele mesmo fale um pouco desse trabalho dele, fale dos restaurantes. Bem-vindo, Marcelo, tudo bem?
Tudo bem, Vitor, tudo bem, João? Estamos aqui à distância, né, entre Salvador e Curitiba, fazendo essa gravação. Realmente, eu cresci desde os 10 anos dentro de restaurante, filho único, então o que, que ia fazer final de semana sozinho em casa? Ia com os pais para o restaurante e já estava lá trabalhando, né?
Era depois diversão, né?
É, acaba sendo, né, o dia a dia nosso, né? E aí, depois de muito tempo, depois que tinha me formado, eu resolvi abrir um restaurante próprio, né? E fui tocando. E aí, depois de um outro período, eu abri o Terrazzo 40, que ele fica na cobertura de um prédio aqui em Curitiba. É, esse prédio ele tinha sido construído na década de 90 exclusivamente para ser um restaurante, mas nunca tinha sido aplicado isso aí. E aí então a gente primeiro abriu o Terrazzo 40 e aí depois foi ampliando ali dentro todo o espaço que tem a cobertura com mais outros empreendimentos, né? Que aí tem a Confeitaria Curitibana, que aí a gente tem arte em doces com chocolate de símbolos da cidade, como o Museu Oscar Niemeyer, Floreiras da Rua 15, que é uma rua, um calçadão aqui de Curitiba... Essa parte, e também tem um bistrô romântico, exclusivo para casais, vamos dizer, é o único restaurante que não pode entrar nenhum bebezinho junto, é somente mesas de dois lugares. E aí a gente até faz ali algumas degustações sempre com vinhos brasileiros, né? Toda semana a gente faz um menu harmonizado, obrigatoriamente com vinhos brasileiros, não pode entrar um vinho importado ali no bistrô nesse sentido, né? Só para os clientes que querem. Só pro cliente que quer sentar ali e escolher a sua carta, tudo bem. Mas se for para seguir o menu degustação, é exclusivamente com vinhos brasileiros.
Muito massa, excelente isso.
Um detalhe agora que eu esqueci de apresentar no currículo dele, João, é que ele também é um apreciador de vinhos antigos, né? Mas a gente vai chegar lá nesse papo aí também.
Sim, sim. A gente começou ali por causa de um vizinho do prédio, né? A gente acaba gostando ali e... Tive a oportunidade, né, de conhecer uma pessoa que pôde me apresentar esse mundo aí de vinhos antigos.
E você tá apresentando pra gente, né? Porque já levou pra gente lá um dia no encontro do Winemaker, de Portugal, de 1970
e... Agora não lembro, acho que era Porta dos Cavaleiros 70.
Delicious!
É, eu acho que era isso mesmo.
Da Cave São João.
Fantástico vinho, fantástico. Mas conte aí, Marcelo, como é que é o dia-a-dia de um restaurante de alta gastronomia? Lidar com pessoas diferentes, paladares, muitos egos, como é que é isso?
É aqui, bom, todo mundo diz que o curitibano é um dos públicos mais difíceis de trabalhar, né? Então algumas marcas, por exemplo, começaram, às vezes, vindo de fora, empreendendo aqui em Curitiba, para sentir como que seria o mercado brasileiro, né? E como eu cresci dentro disso... Eu acabei gerenciando uma maneira diferente, assim, eu não tenho vontade de ter, tipo assim, prêmios em gastronomia, porque eu considero que dentro de uma mesa aqui, se nós três sentarmos num mesmo lugar lá, por exemplo, em Bento Gonçalves, experimentar o prato, um pode falar que foi incrível, o outro falar que foi muito bom e o outro falar que, foi normal.
Isso depende, até não gostar.
É, eu acho que é muito paladar, ele acaba sendo, às vezes, o nosso humor do dia... Seja também como que a gente tá, uma pessoa fuma, outra não fuma. Então eu não trabalho muito com aquela imagem do chefe de cozinha, o super-herói único ali. Eu trabalho mesmo com uma equipe conjunta que no qual você tem que ter pratos saborosos e não necessariamente assim se surpreender pela gastronomia, né? A minha ideia é surpreender pelo conjunto como um todo. Pela seja experiência. Experimentando um vinho brasileiro ali, se surpreendendo, porque um trabalho que eu acabei fazendo foi bem esse, assim, eu depois de anos e anos crescendo, vendo eu que fazia a carta de vinhos do meu pai, porque eu tenho formação na base de marketing, então eu fazia a parte digital dela para impressão. Aí eu lembro que eu era pequeno, assim, tinha uns, sei lá, uns 14, 15 anos, eu redigindo lá, eu olhava assim, terreno seco, solo sofrível, quando eu ia ler as fichas técnicas do vinho, eu achava um troço meio estranho, assim, pô, mas por que que o cara escreve isso, né? E aí depois eu fui aprendendo, fui tocando, eu cada vez mais eu fiquei meio que, tipo, me indignando com aquela ideia de que a gente tem muito produto de volume consumido aqui no Brasil, que são produtos que, seja na Europa ou, por exemplo, principalmente Chile, até um pouco na Argentina, que não estão nem na lista de vinhos da vinícola, né? É um rótulo que é feito especificamente para exportação, assim. Tipo, eles não querem colocar na linha de produtos deles. E, mas
eles não querem queimar a imagem deles, basicamente, né? Manda pro Brasil e ninguém vai saber.
E não falo nem de vinhos que a gente tem a costume, às vezes, de ver algum rótulo ou outro, às vezes mais famoso, mas são muitos vinhos que, às vezes, a gente mesmo não sabe, mas se você procurar ali atrás, ah, produzido por fulano, vai entrar no site da vinícola, você não encontra. É um rótulo saboroso? É. Mas, às vezes, você colocando ali junto da mesma faixa de preço do Brasil, você não... Você coloca ali, olha, dá pra tomar de igual para igual, não tô nem falando de vinhos ruins. Tem alguns que também realmente vêm de fora que acabam tendo uma dificuldade, mas por isso que eu resolvi mudar.
Eu tava conversando até disso que você falou agora há pouco aí, com um amigo esses dias, que era que o vinho brasileiro teve um bastante tempo aí com a fama de que era muito caro e ruim. E hoje eu acho que, na verdade, quando você compara com pares chilenos, argentinos principalmente, né, os vinhos de faixa de preço iguais, o Brasil ele tende até a superar. Então você pega um vinho de 60, 70 reais hoje, eu consigo achar um brasileiro muito melhor do que um par do mesmo preço chileno. Você acha também chileno e argentino de Sim. qualidade, mas eu sinto essa que o Brasil cresceu nessa faixa intermediária, assim, muito dos últimos anos pra cá.
É que eu uma das coisas que me indignava muito era o grande volume, vamos dizer. Aquele vinho que eu vendia uma caixa por semana, por exemplo, do Chile e da Argentina. Aquilo eu ficava olhando assim, poxa, mas esse vinho não tem expressão nenhuma, não tem nada demais, é o mesmo que tá ali no mercado municipal de Curitiba, é o mesmo que tá no mercadão ali, que vende pelo mesmo preço que eu paguei. Eu ficava meio, tipo, indignado com isso, assim. E aí eu comecei a olhar bem para as vinícolas brasileiras e fazer algumas degustações comparando, né? Então, às vezes, você pegava um Taná uruguaio bem baratinho, e aí você pegava um Taná ali da campanha do mais acessível, que é onde tem realmente o volume de consumo. Aí eu ficava assim, poxa, eu vou tentar uma maneira de fazer com que esse cara vire concorrente. E aí uma das maneiras que foi procurar esse lado, vamos dizer, de como que eu posso estimular o cliente. Aí eu tentei fazer treinamentos com garçons, essas coisas. Funciona, mas não é também tudo aquilo.
Chega lá.
É porque, assim, muita gente tá preocupada ali nesse segmento de trabalhar pelo dinheiro e não pelo aprender tudo, né? Uhum. Então você acaba tendo esse lado, né? Aí eu fui vendo. Aí o que eu fiz? Minha carta hoje é em tablet. Então eu acabo colocando ela... como que eu faço? Assim, sugestão do sommelier. Aí a primeira coisa. Eu coloquei, então, 5 vinhos sempre brasileiros na sugestão. E os clientes ali foram... gostando, e eu fui cortando esses vinhos comerciais que vendiam bastante com a concorrência brasileira. Então, se o brasileiro chegou ali no restaurante e quer experimentar um vinho chileno ou argentino, ele vai pagar numa faixa acima de 80, 90 reais pelo menos. Os que estão ali entre 50 a 80 reais, você tem que acabar já indo pro lado brasileiro. Então, o consumidor que busca preço, eu selecionei bons vinhos brasileiros de várias regiões, nessa faixa de preço, então, pra fazer esse trabalho bem legal, assim. E quando a gente começou isso, a gente tinha 18% das vendas com vinhos nacionais, mas muito impulsionado pelo Moscatel, principalmente porque Curitiba é a terra do Moscatel, tá? Se você pegar dados de uns 5 anos atrás que eu tinha da Miolo, por exemplo, praticamente, eu acho que mais de 30% da venda da Terra Nova era distribuída aqui em Curitiba. Então, assim, você vai ter um casamento, por exemplo, aqui em Curitiba, você tem que pensar sempre assim, ó, tem que ter um moscatel e tem que ter um brute, você tem que ter os dois, entendeu?
E às vezes moscatel acaba... não vai funcionar.
Não, e às vezes você acaba chegando numa festa e só tem o moscatel, dependendo. Se a pessoa que tá fazendo não conhece muito e gosta do doce, e às vezes nem sabe direito... de que as pessoas gostam de brute ou doce, porque tem gente que é assim, né? Claro. E é uma cultura aqui um pouco de Curitiba. Então, a minha impulsão era baseado nisso, né? Então, foi bom. Então,
Marcelo, agora você falou aí que você teve esses dados aí, que você tinha de 5 anos atrás. Uma das perguntas que a gente queria fazer para você é como você iniciou o pensamento da sua carta de vinhos? Você foi primar pela qualidade, pelo preço, variedade? Mas pelo que eu tô vendo, você pegou dados de vendas também em Curitiba para poder fazer essa montagem, é isso mesmo?
A carta de vinhos eu fui expandindo de pouco em pouco, né, depois que eu abri o Terraza 40, a gente começou ali com uma faixa de uns 200 rótulos, né, e a minha ideia seria procurar os terroirs do mundo para, assim, por exemplo, é proibido levar vinho de fora lá no restaurante, pra você ter uma ideia, não tem essa questão de rolha, essas questões, eu vejo como sendo um comércio de alimentos e bebidas. Quando tem um cliente que tem um vinho, fala assim, puxa, eu trouxe de tal lugar, eu quero abrir porque tô celebrando isso, eu quero fazer, a gente até autoriza e eu nem cobro nada. Mas por que que a gente proíbe? Até porque muita gente às vezes busca realmente a economia para levar um vinho e não porque quer experimentar um vinho.
Ou então, não porque a gente decidiu tomar um vinho determinado naquela noite, né?
Então outro dia aconteceu, um cliente chegou, tinha um vinho da Dom Giovanni, bem simples assim, ele achou, acho que no mercado, e o vô dele o nome era Giovanni. E ele queria abrir porque era aniversário de 90 anos do vô. Eu peguei e autorizei. Você acha que uma mesa de 12 lugares com uma garrafa de Dom Giovanni ia fazer alguma coisa de diferença no meu faturamento? Não, o que eu mais quero realmente é o cara ter a felicidade de mostrar pro vô que achou um vinho que tinha o nome dele e estavam abrindo
ali. E comemorar ali. Isso lá com você, né?
Isso, então assim, é o trabalho que a gente acabou fazendo, né? Então, dentro disso... O que eu fiz, né? Então eu tinha bastante terroirs, variações de uvas, porque o cliente ele olha muito assim, coluna da direita, faixa de preço, por isso que eu fiz aquela ideia de... Porque assim, todo mundo sai de casa com orçamento. É. Seja o cara que vai gastar 5 mil reais num restaurante ou o cara que vai gastar 200, o cara, ninguém chega ali no restaurante e olha assim, começa a olhar a carta e fala assim, acho que eu vou pedir um vinho de 10 mil hoje. Você chega, poxa, aquele dia, ó, vou sair pra um negócio, vou fazer, pô, tô fazendo um negócio de 1 bilhão. Pô, vou pedir aquele vinho de 20 mil reais, né?
Então, assim... Já vai planejado, né?
Ele sabe que ele tem um orçamento dentro daquilo. Eu quero agradar a mulher. Poxa, mas eu posso... Tenho 300 hoje. Todo mundo
ele
sabe...
Ele tem que me convidar, hein?
Então, assim, né? É aquilo que eu digo. Todo mundo acaba saindo com um orçamento, né? Então, aí o que, que o pessoal fala? Bastante isso. O brasileiro é acostumado a ler uva. Isso é o segundo fato. Então, você tendo um mix... Dentro das
uvas. Isso é herdado do americano, né, Marcelo? Isso é herdado do americano, né? O americano começou essa de classificar os vinhos baseado na uva.
A gente acaba encontrando bastante gente que é contrário aos vinhos, vamos dizer, assemblage, blend ou cortes, né? Eu vejo muita gente que tem preconceito, né? Eu e minha esposa, por exemplo, gostamos bastante de vários. E às vezes a gente chega a algum lugar com vinho assim, às vezes a pessoa, mas que uva que é, alguma coisa, seja até na coisa da família, assim, de um primo, alguma coisa, o pessoal acaba tendo esse preconceito. Então a carta ela foi baseada bem nisso, assim. Tem uma quantidade em faixa de preço, então vamos dizer, Malbec argentino, vamos usar de exemplo. Eu tinha um ali na faixa de 60 reais, eu tinha um na faixa de 80, um de 90 a 100, outro de 120, e vinha vindo a escala dentro disso. E dentro disso eu também ia fazendo um mix ali, vamos dizer, entre vinhos da Patagônia, vinhos de Mendoza ou vinhos do norte lá de Salta. Então eu montava toda a carta baseada nisso aí, e principalmente no onde tinha volume, né? Que acaba sendo Malbec argentino, Cabernet chileno, Carmenère chileno, é os vinhos que acabam tendo, vamos dizer, aquilo que eu brinco, né? Toda semana se repõe de caixa, né? Então, nesse eu fazia aquele mix e vinha trabalhando. E aí,
qual é o percentual de vinho brasileiro hoje que você tem na sua carta? Você sabe dizer assim, de qual?
Então, hoje eu tenho 120 rótulos brasileiros, tá? Desses 120, dos total de 350. quando eu comecei essa percentual que eu tinha de 18% das minhas vendas em vinhos brasileiros, hoje a gente está numa faixa batendo todo mês entre 45% a 55% do volume de vendas. A gente vende entre uma 1.100 e 1.200 garrafas por mês. Então a gente já hoje comercializa em torno de 550, 650 garrafas de vinho brasileiro por mês.
Né? Só dos brasileiros.
É, só brasileiros. Então assim, isso foi um trabalho de pouco em pouco. Eu comecei primeiro com as espumantes, que era o trabalho mais fácil. Então, por exemplo, cortei aquelas cavas importadas baratas, o argentino espumante baratinho também cortei, fui cortando o italiano simples também cortei, fui cortando isso e montando em, dentro do Brasil, né? Então, assim, eu tenho, ainda tenho champanhes, tenho crema d'Alsácia, tem prosecco italiano, tem franciacorta, tem zect alemão, tem essas coisas.
Então, os seus importados, na verdade, estão num padrão maior...
De quem busca algo específico.
E isso mesmo, principalmente nas espumantes. Aí eu fui pros vinhos tintos, que eu pensei, bom, é onde a briga vai ser mais difícil, mas vamos trabalhar ali, né? E aí eu fui fazendo bem isso, de pouco em pouco, aí fui achando alguns Malbecs brasileiros, alguns Cabernets brasileiros, Carmener, ainda não encontrei até hoje nenhum comercial, assim, que desse pra competir ali com aqueles de, que vendem na faixa ali de 80, 100 reais chileno ali. Mas a gente foi trabalhando, né? O próprio, vamos dizer, o Miolo Reserva Tempranillo. É um vinho muito legal e foi mais ou menos isso. Eu tinha três vinhos tempranilhos de três regiões, né? É, uma de Rioja, uma de Ribeira del Duero e uma do Toro. Todos na faixa ali entre 100... Entre 90 a 120, vamos dizer, reais. Tinham três rótulos ali. O que, que eu fiz? Cortei dois tempranilhos argentinos, espanhóis. Deixei somente um. E aí... O Miolo tem reserva tempranilho, entrou naquela faixa de preço e eu faço esse estímulo para que ele roube o espaço desse mercado espanhol, né? Então eu fui fazendo de pouco em pouco bem isso. Por exemplo, com o Cabernet eu fiz com o Salton Paradoxo, que é um vinho mais acessível para brigar com aqueles mais importados. E junto a isso, eu também fui procurando alguns vinhos que são feitos por vinícolas brasileiras, mas porém, seja no Chile, no Uruguai e também na Argentina, para também valorizar... a economia dessas vinícolas, porque às vezes realmente elas dependem de trazer um vinho desse para ajudar a manter toda a estrutura, né? Então, por exemplo, eu trabalho com Costa Pacífico, que é um Syrah da Miolo, eu trabalho com Pequenas Partilhas, que é um uruguaio da Vinícola Aurora, eu tenho Faces de Chile, que é da Lídio Carraro, que é um Cabernet acessível. Então eu fui pontuando, né? E no Carmener, por exemplo, eu trabalho com Mário Geise. Então vamos dizer, o Carmener chileno que mais vende... É um vinho... É
brasileiro.
Ele é levemente brasileiro, né?
É,
então ele
é um toque brasileiro. Um grupo brasileiro.
Isso, é que quem importa é uma própria vinícola brasileira e quem me vende é isso. Então, eu tecnicamente, eu também acabo ajudando a manter ali aquela faixa de faturamento ali da vinícola, né? Então, esse foi um trabalho
que eu fiz. Até de novos investimentos, né? Até de novos investimentos, que ele vai captar esse recurso para investir na vinícola dele aqui no Brasil, né? Sem e você, dúvida. Então, é o seu próprio Wine Hunter, né? Você sai visitando as vinícolas, olhando, degustando, para poder fazer a composição de sua...
É, hoje, assim, hoje eu trabalho com 29 vinícolas brasileiras, né? Seja de aí da Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tô tentando comprar ali do Espírito Santo e de Goiás, mas... Tá um pouquinho difícil de vez em quando, mas a gente daqui a pouco acaba sendo o contato, né? Porque o pessoal acaba sendo pequeno, você entra em contato, às vezes ele demora a responder, faz. A minha ideia realmente é ser o restaurante no Brasil onde o brasileiro tem interesse de experimentar o vinho brasileiro.
Uma espécie então, de referência no vinho brasileiro, né? Quem quiser experimentar em restaurantes vinhos brasileiros assim do Brasil todo, a sua ideia é que ache lá.
É, hoje, que nem o meu público hoje é... Hoje, agora que a gente tá aí durante a pandemia, não é essa, né? Mas no normal seria 30% de turistas, né? E eu tenho já esse trabalho, que a minha meta é chegar acima de 50% dentro de turismo, né? Até 2023. E acabo recebendo muitos estrangeiros, porque Curitiba é uma cidade que tem muitas fábricas aqui no entorno. Então você tem, às vezes, grupos de chineses, indianos e outros que acabam vindo visitar essas fábricas montadoras aqui no entorno. E a gente acaba, esse pessoal acaba indo às vezes almoçar ou jantar ali no restaurante porque acaba apresentando já a Curitiba de um outro ponto de vista, né? Então, esse público também eu faço um pouco de questão de, tipo, fazer com que ele experimente, queira experimentar. Às vezes é difícil, porque às vezes o próprio pessoa que tá levando acaba optando às vezes em querer apresentar um chileno, um argentino. Outro dia aconteceu um caso ali, o cara pegou e até comprou um vinho argentino pro cara levar de presente pra Inglaterra, embora que era o convidado dele, deu de presente assim e levou numa sacolinha. Eu falei, putz, por que não levar um brasileiro, né, pô? O cara veio pro Brasil, vai chegar lá na Inglaterra, ó, trouxe da América do Sul. Eu falei, pô...
Essa é uma dificuldade muito grande, né, de divulgação do brasileiro, porque é um preconceito.
Que aí ele pagou preço de restaurante, né, não foi nem preço de loja, ele pagou R$330 no vinho. Então, assim, vocês conhecem, dentro da faixa de R$330, você tem vinhos brasileiros que dá pra levar pra qualquer lugar do mundo apresentar, né?
Com certeza. Era capaz de o cara voltar no Brasil pra comprar mais, inclusive. Mas eu ia, aproveitando, eu ia até perguntar sobre isso, né? Como é que tem sido a receptividade dos vinhos brasileiros, além do seu trabalho em si, a própria espontaneidade do cliente? Cresceu de uns anos pra cá, tem crescido muito devagar, deu um salto junto com a qualidade, como é que foi isso?
O preconceito já diminuiu um pouco perante alguns clientes, tá? Só que, vamos dizer, é aquele trabalho que vai ser... Realmente não adianta as vinícolas quererem forçar, porque eu acho que é uma mudança cultural. E mudança cultural, ela tem que ser leve. Eu falo assim, se a gente comparar com o mundo da cerveja. Ah, as cervejas artesanais cresceram bastante, que é o meu caso, por exemplo. Eu, aqui em Curitiba é uma meca de cervejas e eu trabalho somente com cervejas curitibanas e eu tenho somente uma marca comercial. Quando eu pego aquele cliente que é o bebedor da Ambev, ele pergunta primeiro se tem marca A, B, C, D ou E. Todas são da Ambev. Nenhuma ele acaba indo pra ele. Por quê? Porque ele é aquele bebedor clássico daquilo ali. Então esse tipo de cliente, realmente, assim, ele fala que o vinho argentino é o melhor que existe e que o brasileiro é uma porcaria. Você pode tentar fazer uma degustação à cega com ele, colocar um pinguinho atrás da orelha, mas na hora que ele vai tirar o dinheiro do bolso, ele vai chegar na carta, ele vai preferir na garantia dele. Ele é aquele cara
que... Ele vai pular a parte de Brasil, né? Não vai nem querer olhar, não vai nem dar a chance de... Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que me chame a atenção. E aí perguntar ao sommelier, tem alguma coisa aqui do Brasil que seja bala, que eu posso testar? Não, não tem jeito, né?
É por isso que eu falo, ele prefere na segurança. Ele tem medo de arriscar, né?
Vocês
ele
vendem em taça lá, Marcelo?
Não, eu não vendo em taça, só que eu tenho uma grande carta de garrafas de 187 ml e meias garrafas, né? E isso foi onde eu também fiz o trabalho com o vinho brasileiro, né? Então, de 187 ml eu trabalho com vinho de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul ali, né? Do Villaggio Bassetti e da Lidio Carraro e também da Pisato. Então, eu tenho ali uma gama de variedade nesse volume. E meia garrafa eu tenho... Quase que são 42 rótulos de meia garrafa que eu tenho na carta. Então tem desde grandes vinhos, vamos dizer, europeus, por exemplo, e também acaba tendo algumas coisas da América do Sul. E aí a gente acaba trabalhando bem forte realmente assim no volume. Por exemplo, um vinho que vende muito bem acaba sendo o Miolo Reserva Pinot Noir. Né? Eu tinha um Pinot Noir que eu trabalhava meia garrafa simples ali do Chile, e foi bem isso. Eu cortei ele e deixei só o miolo.
É então aquele single vineyard ou
não, é o... Não, não, não.
É o reserva mesmo.
O reserva mesmo, que meia garrafa só produz no reserva. É um vinho, assim, tradicionalzinho, não é aquele vinho pra surpreender nada, mas ele tá correto, ele tá inteiro. Se comparasse com o chileno do lado, ele tinha uma característica, vamos dizer, similar, né? Lógico, abrindo um do lado do outro, comparando, mas eu falo assim, o cliente quando ele tá ali no restaurante, eu também não quero que ele vá ali avaliar vinho. Degustar vinho para avaliar. Eu quero que ele vá curtir o momento. O vinho tem que ser só mais um pedaço ali, né? E boa parte do pessoal acaba tomando vinho não muito avaliando. Isso é que é bom, por um lado. Ele acaba realmente... Ah, tá descendo fácil, tá indo, então a noite tá boa, né?
Por aí. Qual é o vinho? Não sei se você vai saber de cabeça, né? Mas qual seria o vinho hoje? Se possível, o que mais sai se não for brasileiro?
O que mais sai
e o que mais sai em geral, se não for brasileiro.
O que mais sai volume total mesmo acaba sendo Casa Perini Moscatel, né? Que até teve aquela premiação entre as 5 melhores Moscatel do mundo lá e tal. Uhum. Então, porque eu falei, Curitiba é a capital do Moscatel, né? Então esse volume ele acaba saindo bastante, bastante. Eu faço um trabalho que eu não tenho preconceito, que tem muito sommelier que às vezes tem preconceito com Moscatel, com vinho suave, alguma questão do gênero. Eu sou daquele que, assim, eu recebo gente muito simples, às vezes, no restaurante, que é aquele cara que guarda um dinheirinho ali pra ir comemorar 10 anos de casado, alguma questão, então, assim, e o cara não é acostumado a tomar vinho. Então, por exemplo, eu tenho até uma seleção de vinhos brasileiros, suave, mas feito com uvas viníferas, só que aí é aquele esquema que eles deixam o vinho ficar suave, né? É, eu trabalho até com garrafa 187, que é o Violette da Pisato, eu trabalho com Noblesse da Perini, eu trabalho com o Manacá, que é um paranaense aqui também, o Selo, que é da Lídio Carraro, um rosé suave. Então, eu, assim, eu acabo trabalhando para todos os públicos atender aquela demanda do vinho. Eu não fico só preocupado olhando, que às vezes tem gente que o sommelier, o cara começa a estudar, e ele acaba se vislumbrando com grandes vinhos e acaba esquecendo que realmente o público em geral acaba... O cara não vai querer experimentar, ou nem tem cacife, ou nem tem coragem. Às vezes tem gente que tem 100 milhões investido no banco, mas o cara não tem coragem de pagar R$150 no vinho. Pra
ou
ele,
também não tem nenhum interesse de ficar sentindo aromas e tal. Ele só quer simplesmente beber um negócio ali pra acompanhar e...
Isso.
E aí, ser então, mais fácil.
E que seja agradável, né? Na verdade, é aquela questão de valor, né? Você... Cada um tem o seu valor, tem gente que dá muito valor a carro, muito valor a vinho, muito valor a viagem, muito valor a casa. Isso. Cada um tem os seus valores e aí vai investir o dinheiro, mesmo tendo bastante dinheiro, vai investir onde quer.
Onde mais gosta, onde quer.
Mais e aí, gosta, onde vai sentir mais prazer.
Então, em volumes de garrafa, seria realmente a Casa Perini Moscatel. Tenho também dois vinhos que vendem bastante. Vamos dizer, se fosse o Malbec argentino que acabava vendendo mais, é o Alto del Plata, que é da vinícola Terrazas. Uhum. Aí, como o nome do restaurante é Terraza, então muita gente às vezes acaba achando que é o vinho da casa até. Ah, tá escrito lá na carta, Terraza de Los Andes, Altos del Plata, Malbec. Aí o cara pega, olha ali, R$90 e poucos, Malbec argentino. Tá entre é o mais acessível da carta, Malbec argentino. Então, vai nessa. E o Mário Gás e Reserva Carmenera acaba vendendo bastante. O Carmenera, em Curitiba, é um vinho que acaba saindo bastante. Tem gente que tem preconceito com a uva, mas Curitiba ela acaba tendo um mercado forte, assim. Ela bate de igual para igual para um cabernet chileno, assim, em volume. Uh-huh. Se você for numa loja do mercado municipal, você encontra, assim, volume em caixa dele e sai legal.
Uh-huh. E uma outra curiosidade que eu tenho, eu não sei nem se você sabe, a gente falou até gravando um outro podcast, que eu já tive uma cafeteria e que eu aproveitava uh-huh. e servia vinho lá também. E aí eu acabo... Só que não era o foco, né? No seu caso, sim, que faz parte do foco, eu tenho uma pergunta sobre o treinamento do pessoal, dos garçons, se você tem sommelier, se você tem maître, alguma coisa especial, ou se é todo mundo treinado para fazer aquele serviço ali justo, então, correto, de qualidade, como é que funciona?
Eu não... Eu tenho... a minha equipe de garçons são 16 garçons que eu tenho lá hoje. Desses 16, eu tenho 3 garçons que têm formação de sommelier. Um deles já foi até sommelier em Brasília, num restaurante, abria grandes vinhos lá, principalmente político, essas coisas. Teve um que é aqui de Curitiba, ele já trabalhou no grupo do Dursky, que acaba tendo uma grande carta. Então, assim, eu tenho um pessoal, só que eu não trabalho, igual eu falo do chefe de cozinha, eu não gosto de ter um cara do sommelier, assim, ou estrela única, depender de uma pessoa. Uhum, eu prefiro que todo mundo vá, e aí os garçons acabam meio que se ajudando entre eles, conforme a demanda do cliente. Porque tem muito cliente que ele pega o tablet, olha, vem, eu quero esse, e o garçom, literalmente, ele só tira pedido. O cliente que acaba demandando um pouco mais, você acaba chegando. Eu acabo estando ali no restaurante direto, acabo também conversando, apresentando, sem ter... Normalmente eu gosto quando alguém me pergunta assim, ah, que vinho você me indica? Eu falo, putz, que situação, né? Eu não sei o quanto o cara quer pagar, eu não conheço o gosto do cara, não é meu amigo, o que que eu faço, né? Aí eu pego e abro 3 leques normalmente, né? Eu pego um vinho ali entre 80 a 100, um vinho de 100 e um vinho de 100 a 150, vamos dizer, né? Aí eu falo, olha, esse tem característica um pouco assim e esse aqui. Aí eu acabo dando uma olhadinha mais ou menos o que, que o cara acaba gostando ali, que eu vejo que o olho dele brilha um pouco mais. Aí às vezes eu acabo abrindo mais uns 2 naquela média ali, né? Porque o cliente ele te joga assim a bomba na mão, pega, o que, que você me diz, né? E treinamento...
É complicado mesmo.
Eu ia até perguntar sobre isso, que se existe essa demanda no seu restaurante, se os clientes demandam muito assim de sentar e pedir para chamar o sommelier para fazer a indicação de vinho. Isso é um alto percentual, médio, baixo?
Não, posso te falar que no máximo vai ter uma ou duas mesas por noite que pede uma indicação, assim, entendeu? Mesmo eu tendo grandes vinhos, por exemplo, mas aquilo que vai, o cara que conhece grandes vinhos, normalmente ele não pede a sugestão, porque ele mesmo já conhece.
né? Contrário, né? Ou e normalmente só... esse cara normalmente não vai querer a sugestão, né?
Ou quando ele não conhece realmente, às vezes, que é o caso do meu do mercado brasileiro, por exemplo, que aí às vezes o cara vem e pergunta ali, olha, tipo, putz, já tava curioso experimentar desse vinho, já ouvi falar alguma coisa, porque o cara, vamos dizer, ele tá no meio do vinho, mas ele talvez ele não parou pra ler sobre aquele vinho. Ele olha ali, e aí que entra a questão do sommelier de chegar e, ó, esse vinho tem característica assim, assim, assado, tá ali mais ou menos, pode combinar com tal coisa. Aí é aquela coisa, o cliente pensa e fala, né, se é o que tá... Às vezes ele tá pensando em comer um camarão no dia e ele olhou o vinho e às vezes ele pensa, putz, será que eu troco o prato ou mantenho o vinho? O que, que eu faço da minha vida, né?
Não, aí é outra pergunta. E o pessoal pede ajuda para harmonizar pratos com os vinhos, não?
Acaba pedindo, né, mas... É... Como eu trabalho com pratos individuais e eu não tenho, vamos dizer, uma sequência, vamos dizer, ali no bistrô a gente acaba tendo aquele projetinho. Mas muita gente gosta de só chegar, sentar, escolher seu prato e comer o vinho que tá afim mesmo. E tem o pessoal que gosta ali. Mas, às vezes, assim, você vai pegar, olhar, a esposa do cara tá com aquela, vamos dizer, pediu um prato que vai aspargos verde, que é bem difícil de harmonizar com alguma coisa... com fileto em crosta com pistaches, e aí ele tá pedindo uma carne bem gordurosa lá, um chorizo uruguaio com a, tipo, dois pratos que tem variações muito grandes, né? Então, por exemplo, quando eu tomo muito na mesa, eu chego, às vezes eu explico, olha, esse vinho que vocês estão pensando, pro prato dela vai ressaltar um pouco mais isso, e pro teu prato, na hora que você, por exemplo, comer, o vinho até vai sumir um pouquinho, mas só pra você ter uma noção do que é. Dá pra levar, né? Porque às vezes bem isso. Porque tem os vinhos hoje em dia, pra ter uma distringência a ponto de você sentir algo muito, 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 assim, quebrante, assim, que, putz, não dá pra comer, as próprias vinícolas estão sendo mais inteligentes, elas estão fazendo vinhos mais gastronômicos nesse ponto de serem meio coringa ali, né? Porque a realidade acaba sendo essa, né? Você vai botar um vinho no mercado, o cara vai pegar lá e vai estar. Tá, ele acha que ele vai produzir. Pouca pessoa vai pegar. Tô a fim de fazer um mignon com risoto ao funghi hoje, aí vou no mercado, vou ficar procurando o vinho exatamente que combina com isso.
Às vezes primeiro o cara... que vai precisar de um certo conhecimento, de uma prática, de uma litragem, né? E um monte de coisa pra. E complica a vida da pessoa. Ela só quer cozinhar e beber um vinho e vai ter que ficar pensando tudo antes. Realmente então, é complicado.
Isso que eu falo aqui é onde tá o volume de venda, né? Essa questão da harmonização, essas questões, é uma questão para um público bem pequeno. É um público importante, porém é um público que demanda pouco ali, vamos dizer. Ele gera uma receita, mas é uma
menos quantidade, talvez com ticket médio maior, mas que o volume geral não é tão representativo, né?
Bem isso,
e até simplificando isso que você falou, Marcelo, eu li uma reportagem recentemente falando que as vinícolas uruguaias estavam suavizando os tanás deles, né? Que exatamente
tem
eles
bastante.
Eram extremamente tânicos e estavam suavizando bastante para poder conseguir atingir um mercado maior.
Bem isso, o próprio Aurora Taná, isso aí, o Aurora Pequenas Partilhas, que é um brasileiro uruguaio, vamos dizer, é bem isso aí, um taná bem maciozão.
Eu experimentei, inclusive, dois pisanos há dois dias atrás e eu tava esperando aquele taná forte, aquele vinho bem porradão, mas não senti e achei ele tava bem macio também e... Aí foi que eu fui buscar o porquê disso e acabei achando essa reportagem dizendo que as vinícolas uruguaias elas estavam deixando eles mais macios exatamente para conseguir um volume maior de vendas, né?
Tem muito taná brasileiro, inclusive, que é bem mais delicado, digamos assim, do que os potentes, né, do Uruguai.
É só você ver a comparação, ó, do Velho Mundo. Quem que vende mais, Bordeaux ou Borgonha? Bordeaux vende muito mais, tem um volume de produção gigantesco. Por quê? Porque é um vinho que... Depois de engarrar força, já pode abrir e tomar, seja daqueles bordeaux iniciais ali, né? O superior prestígio, alguma coisa ali na primeira parte da classificação. Aí, lógico, aí você vai ter os grandes bordeaux que vão evoluir. Mas aí esse não é aquele que qualquer um vai pegar na prateleira do mercado e sair levando, né? Mas eles souberam diferenciar, né? Ó, tem esses tipos de bordeaux que estão aqui ao longo do tempo. E Borgonha ficou no clássico mesmo, né? Eles querem ter aqueles vinhos de guarda. Os clássicos Pinot Noir dele que tem ali, as mais jovens, os mais comerciais, tanto que agora estão começando a vir pro Brasil, às vezes, que não escrito só Borgonha, tá escrito Pinot Noir na garrafa. Por quê? Porque foram rótulos. Aí eles viram que eles estavam perdendo volume de venda e para outras regiões do mundo e começaram até mesmo a fazer isso. Então você chega ali, você vai pegar um restaurante ou numa loja ali na faixa de 80 até 200 reais, você encontra às vezes agora um Borgonha escrito ali, Pinot Noir. Borgonha Pinot Noir, né? Porque eles viram que era uma necessidade, que eles, para exportar, mandar para o mundo global, fazer dinheiro realmente gordo, precisava disso, né? Ou você se diferenciar muito.
É, e para explicar até para quem está nos escutando, Borgonha Pinot Noir se torna para o mundo do vinho uma redundância, porque a uva tinta cultivada na Borgonha é Pinot Noir, e para o viticultor, a vinícola, colocar, rotular o vinho como Borgonha, ela obrigatoriamente, pelas regras lá de denominação de origem, tem que utilizar a casta Pinot Noir. Então é só para deixar claro para quem está escutando, que vai dizer, ué, qual é o problema de ter Borgonha Pinot Noir? Borgonha Pinot Noir por quê? Entendeu? Então assim, eu estou explicando para que o pessoal entenda que quem tem estudo, quem estuda essa parte de vinho, quando vê um Borgonha já sabe que é Pinot Noir, se for branco já sabe que é um Chardonnay.
Vamos dizer, uma criança francesa, desde pequena, ela não precisa saber que é Pinot Noir, ela lê Borgonha por quê? Porque ela tá acostumada que vê o pai lá falando, ah, vou tomar um Borgonha hoje. Então é aquela coisa, é cultural deles, é que a gente, como tá longe aqui, a gente acaba não tendo o conhecimento, né?
O velho mundo. E a ideia é exatamente essa, a gente passar esses conhecimentos, essas curiosidades do mundo do vinho aqui no podcast. Marcelo, eu tenho duas perguntas rápidas, assim. Olá. Você responde o que vier na cabeça. Qual é o seu vinho mais caro na carta?
Mais caro na carta hoje, vamos dizer, tá uma Piper Head Sick Rare Millésime 2002. É um champanhe, né? Esse tá na faixa de uns 3.200. Eu até tinha uma outra que estava mais cara, mas aí vendeu um tempo atrás. E esses vinhos assim caros eu acabo comprando bem pontual. Que eu falei, é perfumaria, né? Tecnicamente ele não dá dinheiro para o restaurante. Se eu deixar esse dinheiro no banco, ele talvez me renda mais. Vender, né? Nem isso. Então eu tenho para quê? É bem para perfumaria, né? Foi vendido para dois caras que estavam celebrando a venda e a compra de um iate. Essa outra mais cara que tinha. Então, deve ter sido bom o valor do iate.
E o mais barato?
O mais barato que eu acabo tendo...
De 750 mil.
Isso que eu ia falar agora. Tá exatamente o Sinais da Dom Guerino Cabernet Sauvignon. É o vinho mais acessível que tem ali. Tá 58,20, acho que é de cabeça. No... Mas é mais ou menos nessa faixa de preço, abaixo de 60 reais.
E o prato mais vendido?
Prato mais vendido que virou do restaurante, eu tenho... Vou te falar dois pontos, assim. Eu tenho um mignon com ravioli de maçã, que esse ravioli de maçã é um sucesso que em Curitiba bastante restaurante copiou. Era uma receita do meu pai, né? No restaurante dele. Então, tem vamos dizer, aquele prato que você chega em vários restaurantes de Curitiba, você vai encontrar, porque fazia muito sucesso no restaurante do meu pai. E aí, tem ali na minha carta, ele acaba... tem esse público. Mas nos últimos anos ali, eu tinha um bife Wellington, que praticamente não tinha muito sucesso há 4 anos atrás, mas aí devido a esses programas de televisão aí fazendo e tal, aí ele acabou estourando. Tanto que, por exemplo, agora nesse período de pandemia, eu coloquei como o prato do delivery, basicamente. É o que eu acabo fazendo propaganda, porque aí eu não faço delivery no dia a dia, tá? Não tenho intenção de fazer. A gente tá fazendo delivery nesse período bem para manter os produtos mais frescos. Que quanto maior for meu giro, menos tempo eu tenho o produto, né?
Eu ia perguntar isso, inclusive. Como é que tava o trabalho durante esse isolamento aí?
Cara, a gente não fechou. Basicamente, posso te falar que talvez seja um dos restaurantes mais procurados aí da cidade. Eu sou o único que tô trabalhando ainda. Mas o meu movimento tá em torno de 10% a 15% só. Por exemplo, esse final de semana que a Prefeitura de Curitiba liberou, vamos dizer, o comércio, aí até deu um movimento um pouquinho maior. A gente está seguindo todos os procedimentos de distanciamentos. Por exemplo, você chega na mesa, tem um QR Code que você pode encostar teu celular e ver o cardápio. Então você não precisa pegar o cardápio para tatear. Então isso, apesar de fazer higienização, a gente tem os nossos tablets também. Caso você não tenha, você consegue olhar. Então a gente está fazendo um trabalho... assim, bem legal. Eu digo que é mais seguro ir no restaurante do que ir no mercado, porque eu vejo o pessoal fazendo fila no mercado, em farmácia, e ali tem noite que eu atendi, tipo assim, 5 casais, num restaurante que tem 140 cadeiras. Meu, o isolamento é maior que até no teu prédio, às vezes, por exemplo.
Exato, ela quase tá em casa mesmo, né? No cantinho de sua casa. Mas é verdade, porque no mercado o pessoal ainda pega as coisas e não leva, né? Então ela pega, devolve pra prateleira, em seguida vem um, pega, devolve pra prateleira, e aí vai assim por diante. São coisas que as pessoas às vezes também não param pra pensar, né? Em certos... colocaram o mercado como fundamental, e é, porque você precisa, né, comer, mas esquece até que o mercado pode fazer um delivery, e vai lá, pega, mas olha, se recusa a ir no restaurante, se recusa a fazer outras coisas.
É porque eu não vi nenhum governo fazendo uma, vamos dizer, uma medida exata, vamos dizer, né? O número que eu vejo seria o seguinte: um cara que tem uma loja de 200 metros quadrados, seja mercado, seja loja de roupa, qualquer coisa, pode botar uma pessoa a cada 10 metros quadrados, por exemplo. Você teria ali 3 por 3 dá 9 metros quadrados, então você teria, vamos dizer, tecnicamente um isolamento, né? Então, conta com funcionário, você poderia trabalhar. É o que eu fiz mesmo. Hoje, dos 52 colaboradores, 30 estão com aquele modelo de suspensão de trabalho, né? Porque não tem movimento para isso, né? Então, ali estamos esperando voltar. Eles vão voltar quando vier o movimento, né? E aí eu fiquei com uma equipe ali, que eram os que estavam melhor trabalhando e tal, porque aí esses acabam até ganhando taxa de serviço e tal durante esse período.
É interessante, é uma solução para vencer esse, porque a crise pegou bem esse setor, né? Ainda mais turismo misturado com gastronomia, restaurantes. Chegou pesado. Mais alguma pergunta, João, para o nosso convidado?
Eu tenho uma pergunta. Eu queria que você contasse dois casos interessantes. Seja um, por exemplo, que pode envolver comida, mas um específico que envolva vinho. Ou, sei lá, um cliente que o vinho estava perfeito e disse que estava estragado e teve algum problema maior, assim, enfim, não sei. Um caso marcante.
Então, um caso... Bom, essa questão de o cliente devolver o vinho é bem tranquilo. É normal. Com o crescimento do conhecimento no mundo do vinho, vindo crescendo, isso aumentou bastante. Então eu acabo recebendo bastante cliente que fala assim: ah, esse vinho está estragado. Eu mesmo já cheguei a pegar o vinho, olhar, falar: ó, senhor, tá correto, não tem problema. Eu disse: vamos trocar o teu, porque eu sei que se eu levar esse vinho pra casa, minha esposa vai ficar feliz.
Você acabou ganhando o vinho, né?
Eu falei pro cara, porque assim, eu não vou entrar na discussão. Vários casos, quando eu não tô por ali, o metre pega, eu peço pra eles colocam um bilhete, devolvem na adega, fica num local específico ali. E eu tenho um contato bem grande com todos os fornecedores, já de anos, aí como está anos no mercado, então o pessoal acaba trocando já pra gente. Tem alguns casos que eu já peguei de vinho que não estava bom, então eu prefiro não entrar em conflito, entendeu? Até por quê? Porque eu entro meio que nesse lado comercial. Tem cliente que pede para devolver porque o garçom começou a abrir e quebrou a rolha na parte de cima ali, vamos dizer, né? Então o que eu cheguei a fazer?
Era que isso estragaria o vinho.
Então assim, acaba tendo esse lado dessa devolução do vinho, que acaba sendo, acho que até a história mais interessante, vamos dizer, né? Realmente é essa questão, assim, o consumidor, ele tá começando a aprender, você vê que tem muito cara que às vezes quer ler um pouco mais e na frente de alguns amigos quer aparecer ali, é até engraçado ali, outro dia você vê uns caras pedindo decanter para uns vinhos que... Eu falo assim: putz, tadinho, aquele vinho já não aguenta só de abrir a garrafa e servir, o vinho já precisava tomar, né? Não dá pra esperar muito. Aí basta o cara quer deixar ali. Aí o cara quer deixar ali. Eu falei: pô, o vinho já não tem muito a apresentar. Se você deixar ele decantando ali, ele não tem mais o que apresentar.
Traga uma cerveja aí pro bebê enquanto o vinho decanta ali por uma hora.
E vinhos bem comerciais, assim, né? Não vou citar a marca, mas já vi bastante disso. Já, você acaba escutando, né? Você acaba passando, tá passando lá da mesa, você acaba vendo essas situações, assim, né? E de vinho brasileiro, por exemplo, eu usei um caso. Tinha uma vez, teve um fato bem legal. O cliente tava... que a confeitaria curitibana, ela serve de fila de espera para o restaurante também. Então, se você, às vezes, tá sem reserva, tá cheio, você chega lá, você pode sentar. A gente tem um menuzinho de entradas ali. E você pode tomar um vinho, fica curtindo a vista panorâmica, até o maître vir buscar para você pessoalmente ali. E aí uns clientes estavam em dúvida de tomar um xirrá bem acessível aqui do Paraná mesmo. Eles já tinham ouvido falar sobre a vinícola e eu peguei eles ali discutindo isso, né? Era o casal com os pais, com os sogros, vamos dizer, né? Aí eu falei: olha, vocês estão em seis, vocês estão discutindo se experimentam ou não. Eu falei: olha, o vinho estava na faixa de uns 60 e poucos reais ali. Eu falei, olha, pra vocês estão aguardando, vai esperar pelo menos uma meia hora. Esse é aquele vinho bem pra isso, pra você tomar sem compromisso. Não perca a oportunidade de experimentar. Eles foram lá, tomaram, e aí depois o outro que eles estavam discutindo se iam tomar no jantar ou não, aí tomaram no jantar. Então a gente acabou conseguindo ali, vamos dizer, vender duas garrafas, quando talvez se o cara só tivesse pego o que ele queria pro jantar, teriam dado só uma bicadinha ali na fila de espera, e aí pra fazer com que a garrafa descesse pro restaurante, né? Então, essa acaba tendo, assim. Então, o brasileiro até tem essa curiosidade já, né? E de prato, se tem alguma curiosidade, olha, já teve. Teve gente que às vezes falou que... A gente já viu crítica na internet, assim, que depois que mudou o chefe de cozinha do restaurante, o restaurante não era mais o mesmo. Mas eu fiquei pensando, porque nunca mudou o chefe até hoje, né?
A pessoa tá sabendo mais do que você, né?
Se você entrar nesses sites de viagem, você vai ler essa crítica, assim, tá lá. Daí eu falei, bom, não sei, né? O restaurante é familiar, minha mãe que cuida da parte da cozinha, que eu saiba, minha mãe tá viva ainda aí, né? Não mudou nada até.
Vai dar uma checada lá na cozinha até, pra ver se é isso mesmo.
É, esses comentários realmente precisam ser filtrados, porque tem cada coisa que a gente vê que é uma loucura mesmo.
É, eu sempre conto um exemplo de uma avaliação que eu li de um hotel que eu tava escolhendo pra viajar. E aí a pessoa foi só falando bem, né? Falou bem do Wi-Fi, da cama, do travesseiro, o café da manhã era maravilhoso, o lobby era lindo, não sei o que, não sei o que. Aí eu olhei a nota de 0 a 5 estrelas, 1 estrela. Aí lá no finalzinho tinha assim, alguma coisa do tipo, eu pedi um adaptador de tomada, não tinha, nota 1. Quer dizer, o hotel era perfeito, mas não tinha adaptador de tomada. Ele não dá nota 4, né? Ele dá nota 1. Então tem essas discrepâncias que a gente tem que filtrar.
Mas as pessoas elas precisam, né? E no mundo do vinho, se a gente for olhar, meu tablet tem. Pro você chegar lá, se você pode colocar de 1 a 5 estrelas, que o aplicativo que eu uso tem isso aí. Eu sou meio contrário, já tentei conversar com o dono do aplicativo para ver se tinha como arrancar aquilo ali fora. Porque o cliente lá vai lá e coloca lá 5 estrelas. Ele fica, o vinho fica. Uma cliente só colocou, ficou com 5 estrelas. Aí um outro vinho que é interessante, 10 pessoas já votaram. Aí o cara vai estar lá com média de 4,8, né?
É a mesma coisa da média do vinho, todas essas coisas. É. E gosto, né? Cada um tem o seu, então o cara pode ter pego um vinho excelente, mas que isso não era pro paladar dele, ou para o prato que ele escolheu naquele dia, ou até ele tava de mau humor mesmo, e aí a gente sabe que isso influencia também, e aí dá uma nota lá ruim, baixa a média demais do vinho, e você fica agora com uma classificação baseada numa avaliação que não...
Eu, sendo bem honesto, eu sou um que não vê avaliações, não tem essa mania, tá? Eu vejo um selinho no vinho, tem sei lá quantos pontos no guia Desconchardos, por exemplo, que tá vindo pro Brasil aqui, as próprias vinícolas brasileiras estão usando, né? Ou da revista Adega, por exemplo. Isso, às vezes, ajuda realmente para um cliente ou outro, às vezes é um diferencial de venda, mas pro meu caso... Eu prefiro eu mesmo abrir
e tomar sua conclusão e dar sua nota.
E fico pra mim com a nota, que também é o que eu falei, né? Como eu tô no lado comercial, eu prefiro ficar bem quietinho no meu canto.
É melhor.
Eu acho que todo vinho tem um público, alguém pra tomar.
Com certeza.
Cabe a os dois se encontrarem.
Se não tiver um vinho extremamente defeituoso, com certeza ele vai encontrar um público... Até o vinho defeituoso talvez encontre um público pra ele.
Cara, encontra, porque eu já... Uma vez aconteceu de girarem a geladeira de vinhos brancos lá e congelou uns vinhos Chardonnay californiano que eu tinha lá. E aí tinha uns amigos assistindo o UFC de madrugada, então eu saí lá meia-noite e pouco do restaurante e fui pra casa desses meus amigos. Minha esposa tava lá e tal. E eu peguei, deixei eles descongelando pro lado de fora e levei. Meus amigos falaram que os vinhos estavam maravilhosos. Então pra... Eles congelaram 100% e descongelaram. Eles tomaram e falaram que o vinho estava excepcional. Talvez se eu tivesse colocado na geladeira de volta, lógico, eu não faria, mas se eu tivesse colocado e um cliente na outra noite pedisse, talvez falasse a mesma coisa.
Mas e a sua impressão do vinho foi qual? Agora eu fiquei curioso.
Cara, ele perdeu... foi muito engraçado. O álcool dele ficou bem menos notório, assim, um pouco, assim, aquela picância, às vezes que vem de álcool, assim. Ele ficou... meio que sumiu ali, e ele tava comparando, vamos dizer, com o vinho, um pouco mais aguado. Mas é aquilo que eu falei, eu cheguei na casa de umas pessoas para mais da meia-noite, que já estavam tomando, e aí deixei duas garrafas de vinho branco geladinho.
Eles não podiam querer nada mais do que isso, foi a felicidade plena.
O pessoal desceu, por isso que eu falo. Então, Então o consumidor, às vezes, bem que você falou, João, o vinho com defeito, às vezes, a gente mesmo que toma um pouco mais, às vezes a gente pode ter... Outro dia eu vi num grupo aí de internet, o pessoal... tinha uma pessoa criticando um Miolo Riesling Single Vineyard da campanha lá. Pra minha opinião, um vinho maravilhoso brasileiro, comparado com Rieslings alemães acessíveis, ele tá de igual, até melhor a vários. Agora até não tem muito importando pra cá, nessa faixa de preço, mas se você for lá na Alemanha e rodar, você vai tomar vinhos bem piores. E a pessoa, por exemplo, pode ter sido defeito daquela garrafa, né? Então...
A gente sabe que tudo isso aí é possível, né? Ter um defeito de uma garrafa específica.
Tem, porque assim, é processo industrial, né? Se você vai lá, um carro da Audi, dessas montadoras super famosas alemãs, vamos dizer, não dá defeito? Dá!
Às vezes dá saindo da concessionária.
Então, vai lá e queima a bomba de combustível, né?
A gente gravou o episódio 13, salvo engano, que foi do Queijos e Vinhos aqui, e a gente estava tomando um vinho, e eu mencionei na hora que o vinho que eu estava tomando provavelmente teve algum problema de transporte, porque ele não estava com a cor que deveria, estava com aromas esquisitos e tal, e estava, de certa forma, defeituoso, mas assim, eu reconheci, né, essa possibilidade de que ele podia estar defeituoso, não estava ruim, tanto que eu acabei bebendo, mas acontece, faz parte. Às vezes é aquela garrafa, foi na minha casa que chegou assim, não é o vinho.
O transporte do vinho é uma coisa que eu já notei, assim, principalmente para vinhos mais jovens, ele dá uma judiada no vinho. Às vezes precisa chegar. Outro dia eu fiz uma prova da Villaggio Grande, Sauvignon Blanc, a safra 2018, logo que ela tinha sido engarrafada. E aí o dono da vinícola trouxe para mim uma amostra, sem rótulo, sem nada, porque eu tô fazendo uns trabalhos lá com eles, que eu vou rotular um Sangiovese lá, que eu tô com uma barrica lá. E aí ele me trouxe. Eu falei, putz, que vinho... Tá estranho esse vinho, né? Eu abri, ele falou que era pra descansar, eu deixei até uns 2 dias. Aí eu fui até Villaggio Grande umas 3 semanas atrás, porque agora a gente vai engarrafar lá, eu tava com o Saramago lá e tal, que também tava fazendo a supervisão do meu vinho, que faz pro Aleimar. Aí, o que que aconteceu? O vinho tava fabuloso, os que já estavam na garrafa lá naqueles dias. Que engarrafou, tava descansando lá na vinícola, tranquilinho e tal, tal, tal.
Não teve que viajar.
Não foi viajar. E o dono da vinícola trouxe no carro. Aí no carro não é, nem acaba às vezes sendo aquela coisa. Às vezes a gente acelera um pouco mais na estrada e tal. E ele veio,
cai, chegou direto. Bate de um lado, volta do
outro. Ele chegou na vinícola direto no restaurante e me entregou, porque ele tinha uns outros negócios pra fazer, assim. Então, isso que tava acontecendo.
E é isso. João, mais alguma pergunta?
Não.
Então tem aquela clássica, Marcelo, que a gente faz para todo convidado. Se você não souber agora de cabeça, pode falar pra gente depois, que é uma música, né? Nossos episódios todos tem uma música de fundo passando. Se você quiser indicar uma música aí de sua preferência, fala pra gente agora ou depois que a gente coloca.
Olha, eu vou deixar... Cara, música eu vou deixar com vocês, porque eu sou péssimo de música.
Ah, então
deixa eu não sei. Eu não sei nome de artista, tá? E não sei nome de música. Eu falo assim, uma vez aconteceu de um cara no restaurante. Foi aquele cara ali, acho que era cliente do meu pai. Aí o garçom falou o nome do cara que era. Aí eu falei, esse nome é de uma pessoa famosa, né? O garçom, sim, é o cara. Eu falei, então acho que não era cliente do meu pai, acho que eu já vi na TV então o cara.
Ô Marcelo, seu restaurante tem redes sociais, você quer deixar algum contato, endereço, alguma coisa, telefone, qualquer coisa que você quiser aí agora também?
Se o pessoal quiser, bom, mais fácil é Terraza 40, né, com 2 R's e 2 Z, né, que é como se escreve em italiano, né, então Terraza 40, e aí então tá no Instagram, tá em Facebook, o nosso site é terraza40.com também, então
legal.
Tá bem, vai colocar também, tá bem difundido aí.
Quando a gente fizer o textinho da divulgação do episódio, a gente vai colocar também. Quem tiver curiosidade pode pegar o contato lá. E é isso, a gente se despede aqui sempre dizendo até a próxima taça, Marcelo. Então, muito obrigado pela participação. Pronto. E até a próxima
taça. Daqui a pouco a gente abre a nossa.
Com certeza.
Um abraço, então, gente.
Um abraço, obrigado, Marcelo. Até a próxima taça, pessoal. Obrigado.
Até mais. Tchau.
Hoje ouvindo Volare, interpretado por Andrea Bocelli.
E incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare.